Bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insônia. Hoje nós vamos debater uma frase que os roteiristas escutam muito. Escreva sobre o que você sabe. Será que isso é um conselho que serve mais para iniciantes? Ou será que é algo que a gente sempre precisa ter no horizonte? Será mesmo que só devemos escrever sobre aquilo que sabemos? Bom, eu quero ouvir o que os meus amigos roteiristas aqui pensam. Hoje eu tô com o Pedro Righetti. Infelizmente, o Peretti e o Baroni não puderam estar aqui com a gente hoje, mas temos um convidado muito especial para discutir esse assunto, o Stefano Volpi. O Volpi é roteirista e autor de livros de ficção com passagens pelo Laboratório de Narrativas Negras 2019, parceria Flup Rede Globo, Academia Internacional de Cinema e Laboratório Novas Histórias SESC 2020. Com o longa Águas de Aquário, Volpi foi selecionado para a Incubadora Paradiso em 2021. E recentemente foi escalado pela RT Features para trabalhar no roteiro de uma série. Além disso, também é roteirista de um projeto de 3 curtas, produzidos em parceria com a Ação Livre, chamado Proteja os Seus Sonhos, e coordenador editorial na Editora Escureceu. Seja bem-vindo, Volpi!
Obrigado, que honra estar aqui, estou muito feliz, obrigado pelo convite, demais poder falar com vocês.
Obrigada a você por estar batendo esse papo com a gente hoje. E aí, Henrique, tudo bem?
Tudo certo, animado pro papo também.
Bom, Volpi, você acha que a gente só deve escrever sobre aquilo que a gente sabe?
Ah, já começa comigo.
É assim.
Eu acho que não. Se fosse uma afirmação, eu não concordaria com ela. Eu não acredito no processo de produção textual como um processo arbitrário, se ele é um processo que me limita mais do que me autoriza ou me liberta, eu acho que temos um problema. Eu realmente não acho que a gente só deve escrever sobre o que a gente sabe, apesar de entender que quando a gente está começando, e eu acho que a gente vai falar disso mais para frente, de repente, apesar de entender que quando a gente está começando é muito mais fácil escrevermos sobre aquilo que a gente já conhece, mas eu realmente não acho que a vivência seja um limitador, sabe? Quando eu começo a ver que eu sou limitado porque não sei do que se trata, ou porque não vivi, ou porque não pareço a pessoa certa, aí eu acho que tem um problema que me parece que está dentro da pauta, quando a gente fala de lugar de fala, né? Hoje, essa expressão lugar de fala, eu acho que a gente está vendo ela passar por uma certa banalização. Eu já odeio, passei a odiar usar esse termo, porque muitas vezes ele me parece como só um limitador, sabe? Só parece que é só um juiz apitando e dizendo aqui você não passa, ou sobre isso você não escreve, sobre isso você não pode falar. E aí as pessoas meio que se escondem atrás do lugar de fala e também não se interessam sobre o assunto, não posso pensar. Deixa de ser uma coisa de tipo, não posso escrever sobre isso, mas também não posso pensar, também não posso falar, também não posso desenvolver um pensamento crítico sobre aquilo, porque não é o meu lugar de fala. Aí eu acho muito problemático. E não sei se vocês concordam comigo.
Concordo, acho que a gente pode sim, né, falar, mas é isso. Entender que lugar é esse também do qual a gente está falando, né? Então, você acabou de falar aí, né, de pensar criticamente, eu acho que é exatamente isso. Acho que a gente pode falar desde que a gente esteja pensando criticamente o lugar que a gente ocupa na história que a gente está contando, né?
Sim, sim.
E se a gente entende de onde a gente está falando, e aí puxando um pouco a frase, né, que a gente só deve escrever sobre aquilo que a gente sabe, se a gente não sabe de algo, a gente tem que tentar saber, né? Ou tentar juntar o máximo de informações possíveis para quando a gente for contar aquela história, a gente ter um pouquinho de bagagem. Mas aí não entra não tem um certo limite. Por exemplo, eu, como homem branco, hétero, nunca vou saber como é a vivência de uma mulher, ou de um homem, ou uma mulher negra, ou de uma pessoa trans. Então, tem coisas que eu não sei, e que talvez eu nunca saiba, né? Porque eu não tenho essa vivência. Como que eu vou contar histórias sobre algo que eu ainda não sei, né? Eu posso tentar descobrir, assim, mas entender o dilema?
Eu entendo perfeitamente, e eu acho que é exatamente isso, partindo desse princípio de que esse é um princípio muito interessante, de entender que você não sabe A gente está falando de uma coisa que parece óbvia, mas não é óbvia. Porque tem muita gente falando, achando que sabe falar, né? E aí, não, só que não sabe, cara. Não, você não sabe falar sobre isso. Então, aí, eu acho que é partindo desse princípio aí de que você, cara, entende onde que está o seu limite, aí eu acho que você tem possibilidades, né, de poder se... quase que se educar, né, sobre determinados assuntos e narrativas e lugares de fala para escrever a história que você precisa contar.
E dentro do cinema ou da TV, existem muitos... enfim, é uma obra coletiva, né? Existem muitos momentos onde essa representatividade também pode existir, né? Porque tem uma diferença ali entre o lugar de fala, que é o lugar de onde eu estou falando, e também da representatividade, né? Do que está sendo representado ali. Então, um roteirista que está contando uma história que não é do seu lugar de fala, ele também pode contar... Isso é uma pergunta, né? Não sei se tá soando como uma afirmação, mas talvez seja uma pergunta. Um roteirista que conta uma história que não parte do seu lugar, né? Da vivência que ele teve, pode contar com a colaboração de alguém que seja daquele lugar de fala. Na direção, ou na direção de fotografia, ou na atuação, né? Ou na pesquisa, ou na própria sala de roteiro. É uma pergunta, assim, essa participação, essa representatividade na equipe, ela é necessária para a gente poder contar uma história que não seja do meu lugar de fala?
Eu acho que sempre soma, né? Eu acho que, enfim, acho que é importante a gente estar atento assim, a isso, mas eu acho que também não... Enfim, acho que se você ter pessoas, né, que estão ali sendo representadas dentro da equipe, beleza, é isso, acho que tem que ter mesmo. Mas acho que também só isso não basta, né? É isso, sei lá, a história é sua, no final das contas, você tá ali assinando. Acho que se você não tivesse pensamento crítico também, não vai bastar, né? Estar empregando pessoas que são representadas por aquela história, assim. Acho que é o que a gente falou antes. Acho... Que história é essa, né? Que você, homem branco, quer contar? Não sei, sobre racismo, sobre, sei lá, feminismo, né? E entender a sua posição crítica também nesse lugar, né? Acho que tem que o tempo inteiro problematizar o seu lugar também. Que lugar que você ocupa nessa história. E acho que é isso, você pode pensar, pode escrever, pode contar, mas você não pode perder essa perspectiva crítica também.
Eu concordo super.
Eu acho que sem o olhar crítico, uma pessoa que conta uma história sobre um lugar que ela não tem acesso ou não conhece tão bem, pode acabar perpetuando mais preconceito, né? Ou aquele preconceito que a pessoa nem se ligou ainda, porque não teve aquele olhar crítico em cima daquela história ou em cima do lugar de onde ela está falando.
Ah, porque contratei essa pessoa aqui para ser, sei lá, assistente do assistente do assistente, e essa pessoa faz parte, né, do que eu estou falando. Assim, não adianta, não é isso.
E tá rolando muito isso.
Exato, não é isso.
É o que eu vejo a galera muito reclamar, é que sim, você é contratado para ser assistente, mas na verdade você vira também consultor, né? Aí você vira o porta-voz de todas as questões feministas, ou né, todas as questões negras, ou todas as questões trans, mas você foi contratado para ser assistente, você não foi contratado para ser consultor sobre aquele tema. Isso é uma reclamação que eu escuto de algumas pessoas, não sei se vocês concordam.
Eu escuto a mesma coisa, cara, e eu inclusive me sinto, já me senti sendo, por exemplo, cotado para projetos por conta de ser um homem negro, por exemplo. Né? E aí eu já sempre que eu me vejo nesse lugar, eu já preciso, assim, eu já faço essa investigação de entender para que, que eu estou sendo chamado e o que, que se espera de mim, sabe? Porque a gente tá vendo muitas salas de roteiro sendo formadas desse lugar, e agora parece que não vale mais, eu não preciso, não quero mais saber só o que você sabe, mas me interessa quem você é, né, e como que a sua vivência pode acrescentar para o desenvolvimento dessa história. Isso eu acho que é legal, mas a qualquer momento esse caminho ele pode ser pervertido, assim, no meio do processo, né? E isso é muito delicado. Eu tenho uma experiência, no ano passado eu lancei uma... Eu sou antes escritor, né, do que roteirista, e eu lancei uma obra na Amazon, que aliás foi best, eu vou fazer o meu jabá, né? Foi best-seller, foi o livro, a distopia nacional mais vendida na Amazon durante 2 meses, setembro e outubro, e era uma distopia afrofuturista, que tem uma personagem negra, mulher, vivendo uma situação de praticamente escravização, né, num cenário muito opressor. E aí escrever, foi a primeira vez que eu escrevi do ponto de vista de uma mulher, um puta desafio. E, cara, quando eu terminei de escrever esse livro, eu senti, assim, como um homem que tinha feito coisas erradas, mas eu não conseguia ainda dizer o que, que eu tinha escrito errado. E aí eu falei, mano, a única solução aqui, a única saída é eu enviar esse texto para... Eu montei um grupo de mulheres, que a gente chama na literatura de leitor beta, né, que eram pessoas que leriam aquele material antes de eu enviar para qualquer editor. E aí, cara, quando o texto retornou das meninas, e eu chamei assim só meninas feministas para poderem me salvar ali daquele de ter cometido algum erro, quando o texto voltou, uma das meninas falou assim: Volpe, se você não for ouvir as coisas que eu escrevi aqui, por favor, retire meu nome do grupo. Eu não quero ter nenhuma associação com esse texto.
Caramba!
Caraca!
E aí eu fiquei 2 noites sem dormir, pensando nos erros que eu havia cometido e não tinha percebido, assim, pra mim tinha passado batido. E são erros de um lugar de sutileza que é a vivência que traz. Assim,
e é estrutural,
sabe?
Né?
Exato, assim, uma reação que eu, de repente, por ser homem, passo por ali batido, mas uma mulher reagiria de uma forma muito diferente, assim, sabe? Então, passei por esse processo animal e ali eu entendi que qualquer coisa que eu escrever, ainda que eu ache que seja legítimo, precisa... A gente não faz as coisas sozinho, né? A gente precisa se cercar de quem realmente tem alguma vivência que possa adicionar ou que possa te corrigir. E aí, tô levando isso pra vida, assim, sabe?
É, puxando isso que você falou, eu vou falar algo que eu não concordo, tá? Eu vou falar coisas que eu vejo e que eu escuto em grupo, em conversas, né? Em grupo de roteiro, que eu digo. Os roteiristas, quando entram nesse assunto, se sentem censurados. Né? O que eu vejo muito a galera falar é: pô, mas agora eu não posso escrever sobre nada, eu não posso, né, o trabalho do roteirista é se colocar no lugar do outro, é ter empatia pelo outro, é viver histórias que ele nunca viveria, assim. Então eu escuto demais as pessoas se sentindo podadas, né? Mas eu acho que isso fala mais sobre as pessoas do que sobre a forma de contar a história, porque eu acho que é essencial você se cercar dessas... Enfim, de mais informações possíveis, né? De mais vivências possíveis. Para mim, uma sala de roteiro ideal, perfeita, seria aquela onde cada pessoa vem de um lugar diferente, às vezes até de um estudo diferente, né? Porque dentro do roteiro a gente tem algumas escolas também. Então, se você consegue montar uma sala que esteja bem representada, assim, eu acho que você consegue ter essas diferentes vozes e também ter visões sobre outros assuntos. Por exemplo, o homem branco, quando ele parar para se perceber e para se analisar e para se criticar, ele vai perceber certas coisas. Mas se tem uma outra pessoa com uma outra vivência virando para ele e falar: olha, é assim que a gente vê, é assim que a gente sente, é assim que a gente está vivenciando o seu lugar de fala, a gente pode ir somando essas diferentes vozes e visões, né, para tentar formar uma narrativa mais, não sei, completa, talvez, né?
Diversa, né?
Sim, diversa. Mas sobre essa questão da censura, né, que eu acho que não é um sentimento que nós aqui temos, mas que alguns roteiristas têm, que essa discussão é uma discussão, né, é um tema que censura. Né? Agora o roteirista não pode contar a história de nada, o roteirista só pode escrever sobre o que ele já viveu, assim, né? E se a gente só fosse contar as histórias das nossas vidas, talvez fosse meio entediante em muitos momentos, né? Ia chegar um momento ali que ia terminar. Nós não somos o Justin Bieber, que tem uma biografia com 18 anos. Então, o que, que vocês pensam sobre essa censura do roteirista em cima desse assunto?
Eu acho que... Cara, que censura é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que é necessário a gente entender que existe por mais que a gente queira escrever sobre tudo, é necessário. Eu acho que o primeiro ponto é o que a gente falou lá no começo, saber que a gente não tem domínio para escrever sobre tudo, né? E a partir desse princípio, tentar entender o que, que a gente pode fazer para criar uma narrativa verossímil e diversa. Dentro disso existem milhares de opções, né? Talvez não milhares, mas algumas opções. Eu acho que uma delas, a principal aqui, que eu queria colocar em pauta, é a escuta, né? Desenvolver uma escuta que ela é treinada para receber, para entender, para analisar o lado de quem fala, né? Porque se você ignora essa voz, se você acha que você pode escrever sobre uma voz que não é a voz que você tem, e se o seu processo de pesquisa ele não está contido no seu processo de pesquisa, ouvir essa voz aqui, que é uma voz que fala, que tem vida, que tem vivência, cara, acho que a probabilidade de dar errado é muito grande, né? E a gente escreve para que as pessoas se identifiquem, né? Eu não posso escrever a personagem da Regina Casé de Que Horas Ela Volta se eu não posso tirar essa personagem nordestina e doméstica da minha cabeça ou das referências visuais de filmes que eu já vi. A probabilidade das mulheres que ocupam esse lugar na vida real, quando assistirem, de não se identificarem com aquela personagem, é muito grande. Então, assim, o mínimo que eu preciso fazer, e aqui, assim, o que eu acho, o que eu tenho observado, é desenvolver essa escuta, de ouvir essa pessoa, de procurar essa pessoa de verdade, sabe? O máximo de esforço que eu puder fazer ao encontro desse personagem, eu acho que só tende a enriquecer, né? Eu não entendo como que isso pode... eu vejo como que isso se torna censura para algumas pessoas, mas eu não entendo como que isso pode ser um limitador, se pelo contrário, né? A função dessa troca, ela acrescenta tanto para o filme, né? Acrescenta tanto para a obra. No final das contas, a gente só quer falar e ser ouvido, né? Eu fico vendo, às vezes, por exemplo, ainda parece que é muito bobo que um homem branco, por exemplo, escreva sobre um personagem, sei lá, sobre um homem preto. E aí tem coisas assim tão, tão simples, tão singelas, mas assim que de repente você, Righetti, como um homem branco, não veja. Por exemplo, eu na rua, eu tenho controle o tempo todo das minhas mãos. As minhas mãos ficam sempre em lugares visíveis. E eu só percebi isso depois dos 20 anos, bem depois dos 20 anos, que eu não faço qualquer coisa na rua, assim, eu tomo muito cuidado com o movimento das minhas mãos. Olha que coisa mais bizarra, né? Coisa mais ridícula, em qualquer lugar que eu esteja. Então, quando eu hoje vejo, sei lá, quando eu vejo um filme, de repente leva um tempo para perceber, mas alguma coisa começa a me incomodar naquele personagem que não teve essa lapidação, sabe? E de repente ele foi escrito por alguém que não se importou com essa voz, que silenciou essa voz no seu processo de escrito, ignorou essa voz.
E não teria como ter, né? É muito difícil. É o que você tá falando, assim, como é que um cara, uhum, como o Righetti vai ter essa minúcia, né? Nesse detalhe. Não tem essa vivência, nunca passou por isso, né? É doido.
Exatamente. E aí, vai ignorar isso? Você vai ter no final das contas, o seu produto poderia ser muito melhor. É isso assim que eu tô tentando dizer. Poderia ser um produto muito melhor, de muito mais identificação com o público, se você ouvisse, né? Por que que isso é ruim?
Exato. Assim, sendo mulher, eu sinto... Eu sempre dou esse exemplo, assim, conversando com amigos, né? Homens também. Por exemplo, a coisa da roupa, né? É uma coisa que não passa pela cabeça de homem de jeito nenhum. Você não tem... Não faz parte, simplesmente, da vida, do cotidiano, né? E das nossas pais, assim. Eu penso, cara, hoje eu vou ter que ir daqui pra tal lugar, eu vou pegar essa linha de ônibus tal, ou o metrô tal. Esse metrô, na hora do rush, é assim, assim, assado. Ou, tipo, pô, vou passar por aquela rua ali que é deserta, aí eu já penso na roupa que eu vou, sabe? Ou então, tipo, eu tinha amigas que, na adolescência, tipo, sabiam exatamente onde iam passar, e aí elas, tipo, meio que trocavam de roupa, bagunçavam o cabelo, sei lá, tinha um milhão de artifícios pra passar por um lugar específico. Porque sabia que ali, tipo, era sempre assediado. Enfim, é isso, né? São coisas que estão... que a gente incorpora aqui. Pra gente é natural, né? Assim, a gente tá acostumado a fazer isso. Cresce assim.
A gente coloca muitos grupos minorizados, né, nesse lugar, que se deve colocar um lugar de alarme, atenção. Ou presta atenção nessa história que tá sendo contada aqui. Mas eu tô vivendo agora um processo muito inverso. Eu escrevi um longa, aliás, desenvolvi ele no laboratório do Righetti aqui. que chama Água de Aquário, e aí ele...
Ah, eu já ia perguntar disso.
Ia, então peguei um gancho bom.
Vai fundo.
E aí ele foi pro... Ele tá, a gente tá, eu tô trabalhando ele com a Maria Camargo lá na incubadora da Paradiso, e eu tô vivendo exatamente esse processo ao inverso, porque nesse longa, olha bem, eu escrevo... Meu protagonista é um menino negro, temos muitas coisas em comum, porque ele é um mischief, e eu sempre fui um menino assim com dificuldade de me adaptar na escola, nos lugares, então me vejo muito no Abel. E aí, por outro lado, esse menino, ele vai para um outro ambiente, na história, ele é adotado por uma família rica. E aí, essa família rica, da elite do Rio de Janeiro, está sendo um problema para mim. Exatamente por isso, porque não conheço ninguém, sei lá, nunca estive numa mansão no Joá, que é, por exemplo, o local, né, a região, e aí isso se torna um sério problema, porque os personagens dessa família, todos eles estão correndo risco de serem estereotipados. Olha que doido, né? Os personagens brancos da elite, eles estão correndo um risco, e aí isso pode ser muito prejudicial para o meu filme, porque eu não vou conseguir conversar com essa elite que vai assistir o meu filme. E muito me interessa conversar com essa elite.
Talvez eles não se identifiquem.
Exatamente.
Eles vão achar caricato.
E aí não vão entrar no... Não vão ser convidados para a reflexão que eu estou oferecendo com o meu filme. Então a gente está lá na incubadora, e aí foi muito legal que a minha consultora, que é a Maria Camargo, ela foi escolhida a dedo para o projeto, porque é uma mulher branca que ocupa a elite do Rio de Janeiro, uma roteirista incrível, e aí ela está sendo muito cirúrgica comigo em pontos assim, sabe? Aqui a gente precisa melhorar esses personagens, porque eles não, você não vai conseguir conversar com essas pessoas. E aí eu estou fazendo esse processo inverso, né? Muitos roteiristas estão querendo ouvir vozes para escrever, de repente, o preto favelado, que é esse protagonista que eu consigo escrever bem. Eu tô meio que no caminho oposto, assim, da galera.
Ah, muito legal esse relato. Eu ia completar o que o Rigetti tinha falado da censura, né? Que eu acho que... Esse papo de censura, eu falei, aposto que todo mundo que você ouviu falando isso eram homens brancos, né? Porque, assim...
Óbvio.
Eu também. Porque chega a ser... É meio bobo, assim, na real.
Acho que teve uma mulher branca. Uhum.
Pessoas brancas, porque... Enfim, acho que tudo que o Volpi falou aí, né, censura, tipo... Gente, escrever é a arte da escuta, sabe? Você se colocar no lugar do outro e tá aberto mesmo pra vivenciar algo diferente, escutar, 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 escutar. Então, assim, se você já quer ser um roteirista que você não tá aberto à escuta, você já tá errado. Então, assim, como é que você acha que você vai ser um homem branco, né, e querer escrever sobre uma vivência de pessoas negras sem escutar ou sem... E como a gente falou também aqui até agora, você pode escrever, né? Existem mecanismos pra isso. A gente falou aqui, né, várias vezes. Se colocar num lugar crítico, né, problematizar o seu lugar ali enquanto autor branco escrevendo sobre pessoas negras, dá pra fazer isso na sua história. Dá pra você chamar pessoas negras pra participar ativamente da construção dessa história, né? Então, assim, censura é apenas, né, preguiça e má vontade de quem não quer sair do conforto.
E eu acho que é um trabalho que você vai ter até falando sobre outros temas, assim, porque, por exemplo, lá no Supressão, é sobre... médicos, né? Cirurgiões de emergência. E eu tenho pavor de hospital. Então, ali eu estou escrevendo sobre algo que eu não sei, que eu realmente não sei, né? Estou trabalhando lá há 4 anos, vai fazer 5 já já, e até hoje eu não sei operar uma pessoa cardíaca, assim. Então, faz parte do processo criativo ter um médico como consultor, conversar, ir em hospital, ler matéria, conversar com outras pessoas, conversar com pacientes, conversar com os doentes, assim. Então, eu acho que já deveria fazer parte do processo criativo de qualquer roteirista esse lugar de... Não é só pesquisa, eu acho que é de escuta mesmo, sabe? De conversar com um médico, porque a gente conversa com os médicos, a gente tenta entender quais são os dilemas de um médico. Quais são os problemas de um médico na saúde pública, né? É o estresse, é a falta de dinheiro, é a falta de investimento, é doente que não respeita o médico, ou familiar que não respeita o médico.
Às vezes até conviver, né, um pouco com esses médicos, né?
Sim, sim, a gente fez várias visitas em hospital, conversou, entrou em sala de cirurgia para tentar entender, Mas, mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda precisa de um consultor. Porque as nuances, né, que a gente tanto falou, a gente nunca vai entender, assim. Então, acho que, independente do... A não ser que você esteja falando sobre a sua vida, né, a sua vivência, algo que você realmente passou, eu acho que toda história, todo processo criativo deveria ter isso já fazendo parte do processo mesmo, assim. Porque eu acho que quando a pessoa fala que está sendo censurada... Eu não sei se ela tá se sentindo censurada ou ela tá com preguiça mesmo de se aprofundar mais naquele tema, sabe? Eu não sei nem se preguiça, assim, mas às vezes eu sinto...
Não quer sair da zona de conforto, né?
Eu acho que a pessoa acaba expondo alguns preconceitos em não aceitar escutar o lugar do outro e falar, eu posso falar porque eu sou roteirista, eu consigo imaginar como é estar ali, assim. Eu escuto, não digo que bastante, mas eu já vi muito isso acontecendo.
A Tamia falou aí sobre zona de conforto. Eu tive muita dificuldade de... Ainda tenho um pouco, posso dizer que um pouco, mas hoje me interessa muito sair da zona de conforto. Mas desde... Eu escrevo desde muito novo, né? Desde os 18 anos. E aí, principalmente ali naquela época, eu não queria... Eu corri pra fantasia porque eu queria eu queria poder inventar um universo, assim, sabe? Ah, não quero pesquisar, não quero... Sabe, me dá muito mais trabalho ter que descobrir o que acontece na vida real. Posso inventar uma coisa nova aqui. Assim, tô falando de uma forma meio, talvez, meio vulgar aqui, entre aspas. Mas ela vem, assim, vem de um lugar assim mesmo. Eu acho que tem muita gente aí ainda, assim, num lugar de conforto, tentando escolher que atalhos eu posso usar no meu caminho ou como que eu posso, né, ter menos trabalho para desenvolver essa parte. E aí eu acho que isso diferencia muito, assim, o roteirista... É que tem roteiristas iniciantes, né, que eu observo que eles começam bem, assim, começam com tudo. E geralmente, se você for ver essas obras, são obras, assim, que você sente que a pesquisa, a escuta, assim, elas crescem muito, né, dentro dessas obras. Está tudo muito completo e não necessariamente está no lugar de vivência daquela pessoa, né? Que diferença que faz você... se comprometer, né, com os caminhos que não são da sua vivência, né?
Sim, nossa, eu ia puxar esse papo de roteiristas iniciantes agora há pouco já. Vou pegar seu gancho aqui novamente. Voltando à nossa pergunta, assim, do episódio, né? Escreva sempre sobre o que você sabe, né? Eu ia perguntar pra vocês se vocês acham que esse é, às vezes, um conselho mais válido pra quem tá começando. Isso é uma coisa que eu acho que a gente escuta muito quando tá começando a escrever, né? Pra não pirar tanto, ou não querer também ser muito megalomaníaco, tipo, escreva sobre a sua vivência, sobre o que você sabe. Mas enfim, você acabou de dar um exemplo ótimo aí, né, de pessoas iniciantes com muito mais vontade de sair dessa zona de conforto, né? Não sei, o que vocês acham?
Mas por outro lado, eu também, que a gente sabe, assim, que todo, a gente já começou, né, e é verdade, sim, quando você escreve sobre uma coisa que você já sabe, é mais fácil. E aí eu acho que também tem pontos muito positivos nisso, que é, por exemplo, você pode trabalhar, desenvolver outras coisas no roteiro, no texto, que você, de repente, economiza um tempo ali de... Quando você escreve sobre uma coisa que você já viveu, você, de repente, pode se aprofundar em outras... Você tem mais tempo para se aprofundar em outras coisas... ou mais disposição, porque a base ali da história, a base mais sólida, é alguma coisa que você realmente já sabe, já passou por aquilo. E, tipo assim, eu queria também citar uma série, por exemplo, eu terminei de ver pela terceira vez I May Destroy You. Essa série é impressionante e a Micaela escreve ali de um lugar de vivência, né? Como que isso... É um plus ali, né? Tipo, para aquela série. É muito legal você parar para assistir algo que foi escrito por alguém que viveu, né? Que tem uma voz de vivência. Isso também é muito legal. E aí, eu sei ali que não de repente não é... Acho que não é a primeira série dela, né? Tinha alguns trabalhos na Netflix antes.
Ela fez o Chewing Gum. E foi durante a escrita do Chewing Gum que ela passou pela experiência que ela relata no I May Destroy You. Ela tinha que escrever um roteiro de um episódio pro dia seguinte, aí ela saiu pra uma amiga, um negócio assim, e aí aconteceu o que acontece na série.
Não sabia disso. Mas diz você, Righetti, você sabe melhor. Acho que você pode aconselhar a iniciante melhor do que eu.
Ele já tá puxando nosso segmento dicas aqui, ó. Já pedindo. A gente sempre faz o segmento dicas no final dos episódios.
Eu não sei, assim, porque parando pra pensar agora, fazendo uma autoanálise, uma autocrítica, quando eu recebi esse conselho, né? Escreva sobre o que você sabe. Eu pedi um autógrafo lá pro Mackie, ele escreveu no meu livrinho, né? Escreva a verdade. E aí, pensando agora, né, 11 anos depois, quando eu recebi essa informação, eu pensava que escrever sobre o que você sabe é sobre escrever sobre um sentimento ou algo específico. Eu pensava, pô, eu posso escrever sobre uma relação pai e filho, porque eu tenho um pai e já passei por experiências com esse meu pai. Ou eu posso escrever sobre família, porque eu tenho uma família e já passei por essa experiência. Só que eu acho que eu estava partindo dessa posição de homem branco mesmo, onde eu não percebia que um pai e um filho branco é diferente, é uma relação, pode, né? Pode ser uma relação diferente de um pai negro, ou de um pai asiático, ou de um pai italiano, ou de um pai judeu. Por exemplo, eu acabei de escrever um argumento sobre uma família judia, e a relação ali daquela família é diferente da que funcionava lá na minha casa, assim, por exemplo. E eu escrevi com um diretor, né, que também é roteirista, que é judeu. E ele sempre ficava me alertando a todas essas nuances que a gente viu a importância hoje, assim. Então, quando eu recebi esse conselho de escrevo sobre o que você sabe, eu sempre achava que era sobre essas relações que eu tinha passado, assim. Mas pensando agora, eu talvez estivesse com... Qual é o nome daquele negócio que bota nos cavalos? Para eles não olharem para o lado, né? Que eu só estava vendo, estava sendo ingênuo, eu estava só vendo o meu lugar. Não estava vendo outros lugares, de verdade, assim. Eu superficializei essa frase durante bastante tempo, até começar a entender o que isso realmente significa. Hoje em dia, eu acho que a partir das experiências que eu tive com os alunos, com outros roteiristas, com você, Tefo, com o seu projeto, eu acho que quando a gente começa com uma história que venha de algum lugar, de alguma vivência que a gente passou, ou de algo que a gente conhece bem e consegue, enfim, aplicar para uma outra dinâmica, assim, eu acho que a gente tem mais bagagem. Eu acho que a gente talvez pule uma etapa, né? Se eu estou falando sobre algo que eu vivi e que eu experimentei e que eu passo no dia a dia, eu tenho esse poder, assim, de contar aquela história sabendo que o que eu for contar vai estar representando o meu lugar, assim. Se eu, de início, já quero falar sobre algo que eu não faço a mínima ideia, aí você já, além do trabalho de saber o que é estrutura, como criar um bom personagem, como escrever um bom diálogo, você também vai ter que escutar, pesquisar, visitar lugares que você não conhece, ou visitar pessoas que você precisa conhecer, assim. Então, eu acho que pode acabar complexificando muito um primeiro trabalho. Então, assim, quer escrever um primeiro curta ou uma primeira história? Tenta pegar uma história sua. Lá no mestrado de Cuba, eles pedem para você enviar uma história pessoal, uma anedota, algo que você passou na sua vida, que você transforma em, né, uma anedota, assim, de 2, 3 páginas. E é meio que para ver como que você conta uma história do seu lugar, né? Eles só estão preocupados ali em como você conta aquela história. Eu, hoje em dia, entendo essa frase, né, de outra forma, e eu acho que ela é importante, sim, nesse primeiro passo, mas eu acho que, a partir disso, né, tem uma hora que essa fonte vai secar, e você tem que começar a buscar outras histórias e outros pontos de vista, e outros lugares onde você possa escutar também. Até porque, cara, o roteirista, eu acho que ele é um bicho muito curioso, né? Ele quer viver outras vidas, né? A gente quer escrever sobre um médico que salva pessoas no hospital, ou sobre, enfim, ele quer aprender sobre o mundo ao redor dele, contar as histórias que estão ao redor dele, né? Mas isso tem que ser feito com responsabilidade, eu acho. Bastante responsabilidade. Se você fosse afastar do seu lugar, né?
É o que a gente sempre fala, né? Histórias, elas são uma ferramenta, né, de transformação. Elas moldam caráter, personalidade, né? Nossa visão de mundo. Então, assim, uma puta de uma responsabilidade. Eu acho que é isso que você falou. A gente é muito curioso e tal, que fazer isso e pode fazer, mas é isso. Não pode perder de vista nunca a perspectiva crítica, porque as histórias estão inseridas em um contexto social, né? E isso é muito importante, assim, elas não existem só... Ah, e a história aqui, não. A história tá num contexto social sempre, e ela alcança as pessoas em contextos sociais, em contextos complexos.
É, e as histórias, elas são representativas, né? Se a gente for falar sobre a importância de contar... Enfim, a importância de contar histórias vira um episódio à parte, assim. Mas as histórias que a gente conta, as narrativas que a gente mostra, são narrativas representativas para meio que... Não é influenciar e nem guiar, assim, né? Mas elas vão marcando uma visão de mundo para o público que está assistindo. Então, se as pessoas estão sempre assistindo homens negros representando os mesmos papéis, ou mulheres representando os mesmos papéis, ou personagens trans sendo representados sempre da mesma forma, você vai estar criando uma visão de mundo para o público que vai estar assistindo, né? O público que vai estar assistindo vai começar a achar que todo personagem, né? Toda pessoa que é trans, ou mulher, ou negro, ou médico, né? E todo mundo vai agir da forma que está sendo representada ali. E se é uma pessoa que não tem aquela vivência, né, ela pode estar perpetuando preconceitos. E às vezes a história não é nem sobre isso. Né? A história, sei lá, a história sobre um outro assunto qualquer, mas tem um personagem ali que está sendo mal representado e que continua perpetuando, né, uma visão específica de mundo. E as pessoas que assistem perpetuam aquilo para os amigos, para a família, para os filhos. Né? A ficção influencia a realidade, né? Porque ela mostra ali uma visão de mundo, um tema, né? Uma premissa, que se não for criticada, e se não for desenvolvida, e se não for derrubada e transformada em coisas novas, a gente vai continuar achando coisas que achavam em 1800, 1700, 1950, né? A gente vai continuar espalhando isso.
Acho que a gente está falando de um dos maiores cânceres da nossa sociedade, né? Mundial. A repercussão de padrões midiáticos, de padrões de perfeição masculinos e femininos, padrões de gênero. A nossa sociedade hoje está tão doente, né? E quanto disso que vem desse lugar, né? De má representação e representatividade, de coisas que a gente consome o tempo todo, de narrativas que a gente consome, estéticas que a gente consome que só fazem a gente adoecer com o tempo, né? O quão relevante essa discussão é.
Exato. Esses dias, olha que louco, eu tava conversando moro com uma amiga, né, que é a Bia, e ela tá lendo um livro que é escrito por uma pessoa negra, um livro é uma história de pessoas negras, não tem nenhum branco no livro, e ela falou, cara, tava lá no primeiro capítulo e tal, romance, historinha de amor, não sei o que, ela falou assim pra mim, quando eu me dei conta, eu tava imaginando aqueles personagens brancos.
O clássico.
Aí eu fiquei em choque, assim, ela falou, cara, como assim, né? Tipo, é isso, a primeira imagem que formou na minha cabeça, falando do carinha lá, não sei o que, bonitinho que apostava pela menina, foi um cara branco. Não tinha ninguém branco naquela história, sabe? E é isso, é o poder das narrativas, né? Das referências que chegam pra gente. Bom, mas acho que eu vou encerrar, então. Ou vou, quer falar mais alguma coisa? Considerações finais? Foi muito bom esse papo.
Ah, eu adorei estar aqui. Eu acho que é um papo mega necessário. E muito legal que a gente falou aqui, desde o roteirista iniciante, né? A quem já tem muito tempo de estrada, né? E está precisando desenvolver a escuta e repensar a sua forma de escrever narrativas para esse século. Então é uma honra assim, imensa poder estar aqui, me sinto muito pequenininho, mas eu estou feliz pelo convite, por poder abrir esse diálogo aqui com vocês.
Nossa, foi muito bom, adorei o papo, foi um dos que eu mais gostei de gravar.
Foi ótimo. Acho que só pro roteirista iniciante ou não, ele, como processo pessoal mesmo, acho que é tentar entender de onde ele está, né? De onde ele está falando, assim. E mesmo que, por exemplo, eu como homem hétero, branco, também tem questões aqui dentro que dá para trabalhar e que dá para falar, né? O Tefo, você escreveu um livro sobre a masculinidade também, né?
Sim, 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 recente. Não, uma super experiência, né? É muito legal você falar de voz, porque quanto mais próximo a gente está... Eu tenho percebido isso, quanto mais próximo eu estou da minha voz... Quanto mais autêntica ela está sendo, mais vulnerável eu pareço na escrita. Então, quanto mais Volpe aparece, sabe, quanto mais é um assunto que me atravessa, que me toca, eu me sinto vulnerável na escrita. As pessoas começam a ler muitos fragmentos de mim, e esse não é um exercício fácil, não é um exercício, né, que sussa, tranquilo de fazer. Ninguém gosta de ficar, de se despir em público, né? Mas eu acho que o nosso trabalho, ele também vem muito desse lugar. E aí, como recompensa, a recompensa, ela é instantânea, assim. Eu tenho percebido muito isso, que quanto mais vulnerável eu sou, e aqui também falando vulnerabilidade, mas eu não estou falando de me colocar diretamente no texto, sabe? Mas de escrever de coisas que de fato me atravessam, são questões para mim, coisas que eu levo para análise, por exemplo. A resposta é muito instantânea, porque atinge um lugar de identificação, assim, muito certo. É como uma faca que ela divide e ela, sabe, ela atinge um lugar que, de repente, você não atingiria se você se escondesse um pouco melhor. Então, eu quero dizer que é um incômodo, é desconfortável muitas vezes, mas a recompensa é muito boa, porque a gente escreve para falar com pessoas, né? A gente quer que as pessoas ouçam a nossa voz e a delas mesmas, através da obra que a gente está criando. Eu acredito nisso. E aí está sendo legal, assim, fazer esse exercício. Eu acho que todo roteirista iniciante, né, eu ainda me considero no começo da minha jornada, e eu sempre tive isso muito claro, assim, que eu estou em busca da minha própria voz, né? Um dos meus primeiros exercícios, assim, de roteiro era ler outros roteiros. Eu comecei lendo muitas coisas, assim, americanas e tal, para descobrir que formato que eu gostava. Aí eu descobri que The Handmaid's Tale era o tipo de texto que, caramba, que aquilo ali eu queria escrever daquele jeito, assim. Então aí eu acho que é muito isso, assim, a gente fica tentando encontrar a nossa própria voz, e esse processo é um processo particular de cada um, né? Cada pessoa leva um tempo, cada pessoa vai viver uma jornada diferente, mas eu acho que, se eu puder dar uma dica aqui do meu lugar, de alguém que está começando a entender qual que é a minha voz no texto, é se ouvir, né? A gente está falando muito de ouvir o outro, mas a gente precisa ouvir a gente mesmo e se respeitar, assim, nas nossas decisões, sabe? Tentar entender o quanto de mim que eu posso entregar para aquele texto, o quanto da minha vulnerabilidade eu posso colocar ali. E eu acho que esse é um caminho bom, assim, para a gente poder criar textos autênticos, e que ao mesmo tempo, assim, sabe, que saiam do... É que às vezes eu acho que tudo muito engessado, às vezes eu leio uns roteiros e acho a escrita, me parece, assim, às vezes técnico demais, assim, sabe, coisa muito, muito, um formato muito fechado. E aí eu acho que, para além disso, assim, para falar de uma escrita que é diversa, eu acho que vale a pena a gente fazer esse exercício de tentar se ouvir mais e ouvir nosso próprio pensamento e as nossas próprias vivências. E acho que é um caminho legal.
Você falando, eu penso, assim, que tem muito roteirista que se esconde por trás das histórias, né? Escreve sobre temas que não são... Que ele nunca vivenciou, para vivenciar outra coisa, né? Para tentar experimentar outra coisa, mas se olhasse para dentro, talvez conseguisse encontrar esses temas, né? Porque todo mundo tem temas que atravessam, né? Todo mundo teve uma relação difícil com alguém na vida. Seja com o pai, com a mãe, com irmão, com família, com... Enfim, todo mundo tem temas que atravessam, né? E que talvez possa pegar esse tema e colocar num outro contexto, assim, né? Tipo, não é porque, por exemplo, uma pessoa que só escreve sci-fi também pode pegar questões próprias, questões que atravessam ela, e colocar nesse contexto. E aí talvez encontrar uma voz dentro do sci-fi, né? A pessoa que escreve ali só pelo apreço estético daquela linguagem, daquele gênero, vai acabar ficando realmente vazio, né? Porque não está adicionando aquele pedacinho, que é o que eu sempre digo para os alunos, assim. Quase todas as histórias já foram contadas, né? A gente, quando vai ver, sempre vê as mesmas histórias, aí quando a gente fala isso, é mais sobre estrutura, sobre algumas dinâmicas de personagem. Mas o que cada pessoa pode fazer de original é adicionar o seu ponto de vista. O seu ponto de vista sobre um tema, o seu ponto de vista sobre uma premissa, o seu ponto de vista sobre o mundo, né? E isso é algo que ninguém vai te tirar. E isso é só seu, não tem como copiar, né? Então, quando você encontrar essa sua voz, quando você começar a se olhar e a se perceber, né? Eu acho que as histórias que você vai contar vão ficar muito mais autênticas, né? Foi uma palavra que você usou.
Por isso que o quê, gente? Roteirista tem que fazer análise.
Isso eu também acho. Isso eu também acho. E é um paradoxo, né? Porque eu acho que se todos os nossos personagens fizessem análise, iam sobrar poucas histórias para serem contadas, assim. Porque, né, muitos conflitos surgem porque a pessoa não foi analisada.
Bom, esse foi mais um episódio do Roteirista Insônia. Espero que tenham gostado. Se quiserem, por favor, sigam o Volpe no Instagram e no Twitter. Instagram é @eu.volpe e o Twitter, @StefanoVolpe. A gente vai deixar, enfim, vai estar na descrição do episódio. E, mais uma vez, muito obrigada, Volpe, por ter vindo aqui hoje bater esse papo. Obrigada, Righetti. E a gente se vê semana que vem nos agregadores de podcast.
Maravilha.
Beijo.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.